Nessa hora nós vamos trazer uma palavra de Deus e a minha intenção é trazer algumas reflexões sobre alguns assuntos muito importantes na vida e nos textos do livro de Jó. E quando a gente pensa em Jó, a gente se debruça diante de um grande debate acerca do sofrimento de Jó. Porque não é apenas um sofrimento comum, é um justo que passa por um sofrimento. E a tendência natural do raciocínio humano é identificar um dilema. Como pode uma pessoa que é justa, que teme a Deus, como Jó, passar por terríveis sofrimentos? Só que no decorrer da leitura, se você pensa que vai encontrar alguma resposta imediata, você não vai encontrar, mas você vai encontrar muitas lições sobre a pessoa de Deus. E o texto, por exemplo, de Jó 42, que leremos no final, nos fala como Deus é compassivo, misericordioso e justo. E por isso eu gostaria de pensar no seguinte tema nessa noite: a justiça de Deus na minha vida não falhará. A justiça de Deus na sua vida não falhará. E por isso eu gostaria que nós repetíssemos, colocando na nossa própria pessoa, dizendo esta frase: a justiça de Deus na minha vida não falhará. Vamos dizer juntos? Vamos lá. A justiça de Deus. Fecha teus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Senhor, que nós possamos aprender tudo aquilo que é relevante, importante para nós nesta noite. E entendermos que o Senhor é justo. Entendermos que o Senhor continua zelando pela justiça nas nossas vidas. Porque o Senhor não é um Deus injusto, mas um Deus perfeito, um justo juiz. Senhor, seja com as nossas vidas nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Justiça é um atributo de Deus. E o homem tenta, de alguma maneira, expressar justiça. A gente percebe que nos diversos âmbitos da sociedade, seja a nível de política, os políticos tentam exercer justiça, tentam elaborar leis que são baseadas na cidadania, na fraternidade mútua, justiça. Quando a gente olha a nível, por exemplo, da própria família, a família é uma constituição baseada na justiça. Todos que ali convivem uns com os outros têm amor uns pelos outros e têm respeito uns pelos outros. E quem de nós aqui nunca ficou de castigo, por exemplo, ou foi disciplinado por sua mãe porque você comeu aquele docinho que era para ter comido depois do almoço? Quem é que nunca foi repreendido por um pai quando você recebeu uma ordem que tinha que lavar a louça e você foi jogar bola ou brincar com as bonecas e o seu pai e sua mãe chegaram em casa e você teve que correr para lavar a louça? Teve um episódio que a minha mãe tinha me dito: quando eu chegar, eu quero essa casa arrumada. Irmãos, adolescente, como eu era, adolescente normal, porque adolescente normal, né, de certa maneira, faz algumas travessuras, mas eu não vou continuar aqui essa ideia para não dar ideia para os demais adolescentes. Eu chamei uma turminha, e no dia anterior tinha sido aniversário da minha mãe, então sobrou o quê? Salgadinho, refrigerante, bolinho. Eu falei: galera, vamos lá para o segundo andar. Nessa época eu morava no segundo andar. Irmãos, começou aquela festa. E de repente o tempo passou, minha mãe ia voltar para casa junto com a minha tia, e a minha tia tinha um carro, e eu conhecia bem a buzina do carro da minha tia. E eu sei que você também conhece a buzina do seu pai, ou talvez na época da sua infância, adolescência, você também conhecia. Porque era só tocar. Tan, tararan, tan, tan, tan. Você já sabia, esse aqui é o meu pai. Meu pai chegou. E não foi assim diferente comigo. Estávamos naquele momento, irmãos, de grande fraternidade, expressando o amor, expressando o amor. Que de repente eu escuto aquelas três buzinadas. Bam, bam, bam. Eu falei, gente, sujou, a casa caiu. Vambora, galera, vambora. Foi uma correria, meus irmãos. Eu fui enxotando os meus amigos para fora da minha casa, quando, de repente, eu comecei a ver que eu precisava arrumar, lavar. Eu falei, meu Deus, só tenho 2 minutos, irmãos. Eu acho que nem o The Flash e nem o Mercúrio dos Vingadores foi tão rápido como eu. Foi assim na velocidade da luz. E um amigo meu que tinha saído naquele momento, ele, em vez de descer com medo de se encontrar com a minha mãe, ele sobe para o terceiro andar. Só que ele se dá conta que ele estava com um copo da minha casa nas mãos. Então ele volta e toca a campainha. E aí eu vou, abro calmamente e falo, oi mãe. Quando eu vejo, era o Flavinho. Eu falei, o que você está fazendo aqui, rapaz? Some daqui, rapaz. Ele disse, não, o meu copo. Eu falei, leva o copo contigo. Porque a iminência de um castigo faz com que a gente tome decisões muito precipitadas. Justiça. Justiça até também a nível de criminalidade, porque há um código de ética até mesmo entre os traficantes. Aquele que trai, ele tem as suas devidas consequências. Há uma ligação fraterna, podemos dizer assim, é meio complexo isso, é meio paradoxo. Mas há uma ligação entre algumas comunidades, por exemplo, onde há um domínio desses traficantes, e eles dialogam e eles até ajudam, talvez financeiramente ou talvez no envio de algum armamento. O fato é que a justiça permeia as nossas relações de vida. E a gente tem que entender que quando pensamos no homem, a justiça do homem pode falhar. Talvez você esteja vivendo uma vida na qual faltou justiça humana adequada para combater ou para compreender os seus problemas. Mas Deus tudo vê e sabe exatamente o que você passou. Eu gostaria até de pedir aqui, se tiver alguém da música, para colocar aqui um pedestal, porque a gente vai vai movimentar a palavra de Deus e nós vamos usar a Bíblia. Eu gostaria de ter as duas mãos aqui bem livres, por favor. Irmãos, o que então nós podemos aprender sobre a justiça de Deus que não falha no texto de Jó? Eu gostaria que nós lêssemos o capítulo 1 e o capítulo 2, por favor. Jó, capítulo 1, capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Obrigado. João capítulo 1, a partir do primeiro versículo, eu gostaria, irmãos, que você, nessa noite, pudesse dar total atenção ao que está escrito na palavra de Deus, pois leremos vários textos, e eu peço aos irmãos que não se preocupem com a hora, não se preocupem com a hora, não que eu vá pregar até às 11 horas da noite, mas eu sei que Deus vai fazer justiça nessa noite. Amém, irmãos? Vamos lá? Diz assim o texto. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza, ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos. Apenas não toque nele. Então saiu da presença do Satanás, saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho, na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em três bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda falava, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os quatro cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça, era um sinal de luto. Então prostrou-se em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. E disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás, um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra! Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Amém. Irmãos, três personagens principais neste texto nós encontramos. E são nessas três pessoas, nestas três personalidades diferentes, que nós vamos tentar traçar alguns ensinamentos importantes sobre este tema a qual nós já nos referimos. E a primeira pessoa que eu gostaria de tratar nessa noite é a pessoa do maligno, de Satanás, o diabo, a antiga serpente, seja lá como nós queremos denominá-lo. E a lição que eu aprendo neste texto e também em demais passagens da Bíblia é que a malignidade procede do maligno. Quem é que interpela contra Jó na presença de Deus? Por acaso é a esposa de Jó? Por acaso eram os sabeus? Por acaso eram os caldeus? Quem se apresenta diante de Jó? Ou melhor, diante de Deus contra Jó? Quem, irmãos? Pode falar alto, não tem problema não. Que ele já está vencido no nome do Senhor Jesus. Nós muitas vezes queremos tirar da nossa história essa pessoa. Não estou dizendo que você tem que conviver com ele. O que estou dizendo é que nós muitas vezes queremos, como diz aquela expressão, tapar o sol com a peneira. Queremos arrumar respostas, elaborar conceitos, sem partir da perspectiva de que há um acusador contra as nossas vidas diante de Deus. O diabo, pelo que a gente entende na palavra do Senhor, em Isaías 14, Ezequiel 28, você pode ler em casa, são profecias que fazem referências metafóricas à pessoa de Satanás. Diz que ele desejou o trono de Deus. Subirei às mais altas nuvens, sentarei no trono de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Esse era o desejo do inimigo. A Bíblia vai dizer em Apocalipse que a cauda do dragão levou consigo um terço das estrelas dos céus, referência aos anjos que caíram com Satanás. A Bíblia vai dizer também, nesses textos proféticos de Isaías e Ezequiel, fiz sair fogo de dentro de você. A Bíblia vai dizer que os anjos em Judas e em 1 Pedro pecaram, e Deus não poupou, não os poupou. Eles perderam o seu domicílio. O fato é que hoje há, inevitavelmente, sem sombra de dúvidas, a presença do inimigo na história do homem. E ele tem inveja do ser humano, porque a Bíblia vai dizer que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Satanás não pode, nunca poderá, tomar o trono do Senhor. Mas ele vai fazer de tudo para destruir a nossa vida. Porque tudo que o diabo deseja ser, é Deus, e ele nunca o será. Por isso, quando olhamos para essa passagem, percebemos a função, o desejo de Satanás contra a vida de Jó, que não é diferente da sua vida e da minha vida. Jó foi provado na sua fé. O diabo exigiu provas da sua fé. E quando a gente olha para esse assunto, Satanás como acusador, será mesmo que ele vai te adorar se passar por tais e tais situações? Eu penso naquela passagem de Lucas, capítulo 22, verso 31, eu gostaria que você abrisse na sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 31. Veja o que Cristo diz para Pedro, que também era chamado de Simão. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Veja o que está em Apocalipse, capítulo 12, verso 10. Veja a alegria, o contentamento daqueles que temem ao Senhor. Veja a declaração que nos é proposta nessa passagem. Diz assim, Apocalipse, capítulo 12, verso 10. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o trono do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e... Esse acusador não deixa de trabalhar. Agora você pode pensar, talvez, que Deus não seja bom. E eu digo para você, Deus é bom. Não se engane, o Senhor é bom. O maligno produz malignidade. Observe comigo que está em Mateus capítulo 7, verso 11. O texto diz assim, Jesus está falando a respeito da bondade de Deus. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Amém, irmãos? A grande temática e discussão do texto de Jó, do sofrimento de Jó, não é que Deus é mau, mas é porque um justo passa por sofrimentos sendo Deus bom. Eu creio, irmãos, que estes assuntos, como diz lá em Deuteronômio 29, 29, as coisas reveladas são para nós e nossos filhos, e as não reveladas são para Deus, são para a eternidade. Mas eu creio, irmãos, que aqui Deus permite a Jó entender e ter uma experiência da graça do Senhor sobre a vida dele, porque nós sabemos que lá na frente a história de Jó se transformou, porque Deus faz justiça, irmãos. Deus é bom, o diabo é mau, mas o apóstolo Paulo vai nos falar algo muito importante em Efésios, capítulo 6, verso 12. Eu gostaria que você abrisse em Efésios, capítulo 6, verso 12. Efésios 6, 12. Paulo diz assim, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, em antigas versões, contra a carne ou sangue. Mas a nossa luta é contra o que, irmãos? Contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta é contra o inferno. É evidente que o homem, quando exerce uma malignidade, ele tem a sua parcela de erro ao cometer seus pecados. Mas o fato é, irmãos, e nós não podemos nos esquecer, que por detrás deste cenário humano de malignidade, a qual o homem realiza atos desonrosos contra Deus, realiza atos maldosos, injustos, perversos. E o homem, ele terá o seu pagamento por conta dessas atitudes. Mas por detrás deste cenário há uma influência satânica, irmãos. Por isso eu gosto de pensar no texto que está lá em 1 João, capítulo 5, verso 19. Por favor, abra comigo esta passagem também. 1ª Epístola de João, no capítulo 5, no verso 19, diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Em algumas versões, o mundo jaz no... Eu não tenho dúvidas de que o inimigo, ele é o nosso adversário. E que nós não podemos esquecer que ele está à nossa espreita. É como diz lá em 1 Pedro 5, 8 e 9 também. O diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramindo como leão, procurando a quem possa tragar. E o apóstolo Pedro ainda vai dizer no verso 9, em seguinte: lembremos que em todo o mundo os nossos irmãos passam pelos mesmos sofrimentos. Você tem um adversário. Talvez você não entenda as razões dos sofrimentos, mas o que eu posso dizer é que nós podemos obter vitórias porque a justiça de Deus é perfeita. Uma segunda lição eu vejo na pessoa de Jó, que tem muito a ver conosco. Jó é o nosso representante. Jó é aquele que, através das suas desventuras e das suas experiências, mostra muitas vezes aquilo que nós mesmos passamos. Nós somos um pouquinho de Jó. Nós temos realidades muito compartilhadas com Jó. E a lição que eu aprendo, olhando para o texto de Jó também, é que a fé do homem deve estar unicamente em Deus e não nas circunstâncias. Veja o que está escrito em Jó, capítulo 42, a partir do primeiro versículo. Último capítulo de Jó, Jó 42, verso 1 em diante diz: então Jó respondeu ao Senhor, porque veja, Deus nos capítulos anteriores vai mostrar que Ele é o Criador. Ainda pergunta para Jó: onde tu estavas, Jó? Quando eu formava os alicerces da terra, quando eu fazia as aves, quando eu fazia toda a criação, querendo dizer, como se Deus quisesse dizer para Jó: por acaso em algum momento eu errei contigo? Por acaso em algum momento eu falhei contigo? Irmãos, a justiça de Deus não falha. Mas o fato é que Deus espera de nós confiança e fé. Observe o que Jó diz em Jó 42, de 1 em diante. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Glória a Deus. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia. Mesmo temente a Deus, Jó não entendia muitas coisas bem como nós. Certo é que falei de coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute, e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas, e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Irmãos, quando a gente ouve a palavra de Deus, é inevitável. Nós não temos como enfrentar os desígnios de Deus, porque nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. E o Senhor tem planos na sua vida. O que compete a nós, então? Qual é a tarefa de todo cristão? Qual é agora a atividade ou exercício que você deve realizar a partir dessa mensagem? Fé, confiança. Não nas circunstâncias, não nas adversidades que nos rodeiam, mas a nossa fé no Senhor. Percebemos que essa palavra, irmãos, é muito importante, porque Jó mesmo, lá no capítulo 19, ele já tinha reflexos da sua fé. Quando ele disse: pois eu sei que o meu Redentor vive, e bem certo ele se levantará a meu favor. Deus já estava operando nesse exercício de fé na vida de Jó. Irmãos, nós temos que crer no Senhor. E a nossa fé não pode ser baseada nas circunstâncias. Observe o que diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, por favor. Abra sua Bíblia mais uma vez. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, diz assim: porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. Irmãos, a Bíblia vai dizer que o justo viverá. Em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1, vai dizer: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se... a prova das coisas que se não... vem. Ou seja, se eu espero e se eu não vejo, não é a minha realidade naquele momento. É algo que ainda vai acontecer. E é justamente nessa lacuna temporal que Jó se encontrava e que muitos de nós nos encontramos. Momentos em que a nossa fé deve nos impulsionar para Deus. Porque a realidade que nos rodeia pode não ser favorável. E a fé é tão fundamental na vida do servo. Em Hebreus 11, 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe, em primeiro lugar que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam, ou seja, Ele abençoa. Quando nós olhamos para Tiago, capítulo 1, verso 6 em diante, Tiago vai dizer, quando pedimos sabedoria a Deus, ele diz, peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é agitada e levada pelo vento. E ele diz no verso 8, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Eu e você precisamos crer. Olha o que diz em 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 8, por favor. Você já está com a Bíblia em 2 Coríntios, aberta. Então vá para o capítulo 1, no verso 8. Veja o que o apóstolo relata. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8 diz, irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia. Preste atenção. As quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a nos livrar. Paulo passa por uma experiência terrível e ele disse, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em quem, irmãos? Diga, declare, confiássemos em Deus. Quando a fé é provada, preste atenção, temos a grande oportunidade de experimentarmos o agir de Deus. Escuta o que eu estou te falando. Se você está passando por um problema terrível, por uma situação difícil, calamitosa, que seja algo impossível de ser solucionado, é a grande oportunidade de você ver o agir de Deus. Certa vez, eu ouvindo um vídeo que dizia, um pastor pregando e ele faz meio que um monólogo, ele conta uma história na qual ele dizia estar na sua casa, em um lugar onde ocorria momentos de bastante nevasca. E naquele período estava ele sozinho com o seu filho, bebê no colo. Só que aquela tempestade estava muito feroz e era necessário ele sair dali porque a luz tinha acabado. E ele estava sem nenhum material, nenhuma madeira para poder colocar na lareira. Então ele precisava ir até um outro lugar, que era um pouco distante. Ele precisava então caminhar, porque não dava para locomover-se com um veículo. Então ele enrola aquele menino em volta de muitos lençóis, de cobertores, enfim. Ele coloca os seus agasalhos. E mesmo naquela luta e adversidade, ele pega o filho e corre em direção a um lugar de segurança. Porque ali não seria um lugar adequado. Então, quando aquele homem, o pastor, falando a respeito dessa história, ele diz, imagine que o filho então cresça. Passou este evento, eles conseguiram chegar no lugar adequado. O filho então cresce e ouve essa história do seu pai e diz, pai, mas que ato de loucura! Como você pôde me colocar em risco diante de uma nevasca tão ruim, tão complicada, tão feroz? Você desejou meu mal então? E o pai disse para aquele menino, eu acredito que a resposta de Deus seria parecida, filho, foi naquele momento que eu peguei você nos meus braços, foi o momento em que eu manifestei o meu grande amor por você, e eu dizia, meu filho, eu vou levar você para um lugar seguro. porque eu sou aquele que vou te ajudar, porque eu te amo. E talvez o pai dissesse: filho, por diversas vezes você estava ali, acordava e dormia, e eu caminhava debaixo daquela nevasca, e eu dizia: filho, eu vou te levar para um lugar seguro. Filho, eu que cuido de você. Filho, eu te amo. Foi o momento ápice no qual aquele pai pôde expressar o grande amor que ele tinha pelo filho. Irmãos, nós precisamos entender que temos que não somente ter experiências religiosas, que muitas vezes são mais sociais, culturais, teológicas, do que experiências com Deus. Preste atenção. Precisamos ter experiências com Deus. Só há cura aonde há enfermidade, porque um corpo são não precisa de cura. Só há libertação aonde há opressão, porque um corpo, uma vida que já está liberta, não precisa de libertação. Só há um milagre onde há o impossível, porque quando tudo é possível, não precisa do milagre. Não estou com isso dizendo que eu quero ver você passar por problemas. O que eu quero dizer é que nós precisamos ter experiências com Deus na hora das nossas dificuldades. E eu termino essa palavra dizendo, por fim, sobre a pessoa de Deus. Deus é justo, e a sua justiça se cumprirá. Observe o que diz em Jó 42, por favor. Versículo 7. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a ele: faz de teimar, estou indignado com você e com os seus dois amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a oração dele, e não lhes farei, o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então ele faz de Temã, Bildade, de Suá, Isofar, de Naamate, fizeram o que o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? É que Deus faz justiça. Jesus, quando disse lá para os discípulos em Lucas capítulo 18, sobre a perseverança da oração, ele diz assim, lá no finalzinho, no verso 7 e no verso 8, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que o clamam de dia e de noite? Por acaso os fará esperar? E Jesus conclui: certamente o Senhor fará justiça e fará depressa. O que te aflige, meu irmão? O que está agora neste momento, neste culto, importunando a sua alma? Talvez seja algo espiritual, mas eu posso dizer que a sua fé em Deus, com certeza, fará com que Deus faça justiça e depressa na sua vida. Vamos ficar em pé? Vamos orar nesta hora? Fecha teus olhos. O Senhor é contigo. O Senhor nessa noite está olhando para o seu coração, para a sua realidade. E se você entrou aqui precisando de um toque do Senhor, precisando empenhar a sua fé, talvez uma realidade muito adversa na sua família, conflitos familiares, quem sabe alguém se levantou contra você na sua casa, e hoje você deseja restabelecer a paz, mas a pessoa está irredutível. Talvez você entrou aqui nessa noite precisando que o Senhor venha com provisão na sua saúde, trazendo uma cura, operando um grande milagre. Talvez você entrou nessa noite aqui precisando de uma porta aberta, talvez na sua vida profissional. Eu não sei quais são os dilemas que enfrentamos, mas eu sei de uma coisa: Deus fará justiça na tua vida. Deus te ama. Deus deseja honrar a tua fé, meu irmão, a tua fé, minha irmã. Se nessa noite você deseja colocar essa causa diante de Deus, fazer como Jó: Senhor, eu não sabia, eu não entendia, mas eu aceito os teus desígnios. Eu vou interceder, eu vou orar, eu vou te obedecer, eu vou voltar ao caminho que eu acabei de sair. Se você assim deseja proceder, colocando diante das mãos do Senhor o seu problema, com os olhos fechados, levante só a sua mão. Deus vai identificar aquilo que está na sua vida. Que Deus abençoe todas essas mãos levantadas. Vamos orar. Senhor, nós carecemos do teu agir, carecemos da tua justiça, precisamos, Senhor, do teu milagre, que em nome de Jesus, tudo que esteja sendo levantado pelo inimigo, tudo que seja levantado por Satanás, que nesta noite caia por terra e teus servos glorifiquem a Deus pelo milagre que o Senhor já está operando. Senhor, se alguém precisa de um toque no seu corpo, no seu organismo, Senhor, vai agora onde está essa mão estendida, ou talvez até é uma intercessão por alguém. Senhor, visita esse enfermo nesta hora e opera um milagre nesta saúde, Senhor. Se alguém, Pai, está aqui por outras razões, levantando suas mãos, que nessa noite o Senhor venha agir com provisão e dizer para esse servo, para essa serva: confie em mim, pois eu quem julgo a tua vida. Senhor, toma as nossas vidas nesta hora. Chegamos ao final deste culto, entendendo que o Senhor faz justiça. Despede-nos, Senhor, debaixo da tua graça, debaixo da tua paz, porque queremos viver todos os desígnios de Deus nas nossas vidas. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.